Você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. E vamos falar agora de mais um desdobramento da pandemia, falar sobre trabalho. Afinal, como trabalham os comunicadores, os jornalistas, em tempo de pandemia da Covid-19? Há um relatório com resultados de uma pesquisa da Escola de Comunicações e Artes. E a gente vai trazer aqui alguns detalhes desta pesquisa, resultado bastante interessante, de um lado, preocupante, de outro, deste grupo de trabalhadores que foi diretamente impactado pela forma como o trabalho vem sendo realizado. Eu converso com a professora Roseli Fígaro, que é do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA USP. Tudo bem, professora? Bom dia, bem-vinda ao jornal.
Tudo bem, Roxane? Bom dia. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Como é que vocês realizaram essa pesquisa? Quantas pessoas? Só para a gente ter um pouco a ideia do recorte da realidade destes profissionais de comunicação.
Em abril, início de abril, já naquela situação sendo instalada de pandemia, de afastamento social, resolvemos então pesquisar, saber como os comunicadores, os trabalhadores da comunicação, se resolviam nessa situação de afastamento, já que sua atividade, o seu trabalho é de fundamental importância para a sociedade, não é? A informação de qualidade, no contexto que nós estamos vivendo, a disputa pela verdade, pela informação, tem sido um jogo político muito estressante, inclusive, e os jornalistas e os comunicadores, de uma forma geral, não é? Estão afetados por esse jogo da informação, não é verdade? Então, resolvemos fazer a pesquisa a partir de um survey com questões fechadas e abertas e contamos com a parceria de uma série de instituições da área que nos ajudaram a divulgar esse questionário. O link do questionário ficou disponível no nosso site, do nosso Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, e também ficou disponível no site dessas associações. E os sindicatos dos jornalistas de vários estados, São Paulo, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, o portal de imprensa, os jornalistas e companhia, o Jornal da USP e também a Prefeitura de São Paulo e de Guarulhos. Então, com essa divulgação, nós conseguimos atingir em um pouco mais de 20 dias, porque o questionário ficou disponível do dia 5 de abril ao dia 30, nós conseguimos um total de 557 respondentes de 25 estados, Distrito Federal e um respondente de Portugal, inclusive. Então, não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, é uma amostra por conveniência, não é? As pessoas espontaneamente responderam ao questionário e nos enviaram. Então, é um sintoma que nós podemos verificar do que está acontecendo com esses trabalhadores.
O resultado chegou a surpreender, estava dentro da expectativa, algum ponto que chamou mais especificamente a sua atenção sobre esse trabalho que a gente sabe foi bastante impactado, a começar pelo fato de que nem todos os jornalistas puderam se manter, por exemplo, em afastamento, em isolamento social, não é? Algum aspecto que tenha chamado a sua atenção em especial?
Eu acho que vários aspectos são muito relevantes, mas o que nos chamou mais a atenção, inclusive aponta para o futuro, é a capacidade desses trabalhadores da comunicação se reorganizarem em função da situação objetiva de afastamento social, que traz para alguns a organização híbrida do trabalho, tanto o trabalho em home office quanto o trabalho ainda na redação, indo aos locais, ou seja, presencial, mesmo que em turnos diferentes de trabalho. E aqueles que estão em home office também tendo que reorganizar sua atividade. Eu digo que essa questão que parece tão óbvia para todo mundo, dizer, olha, você vai para o home office, olha, você tem agora uma jornada híbrida, parece que isso não quer dizer nada, é só uma questão de horário, de espaço e tempo. Não é bem assim, não é? O que nós olhamos, quando você olha a atividade do trabalho, quando nós recolhemos esses depoimentos que nos contam como reorganizaram o trabalho. Ou seja, você na sua casa tem as condições técnicas de produzir com qualidade a informação que você produzia no seu local de trabalho? Você tem os softwares, você tem os equipamentos? As empresas que não forneceram a instalação desses equipamentos para os comunicadores nas suas respectivas casas, como esse comunicador está fazendo para entregar o trabalho com qualidade? Então, o que saltou a nossa atenção foi exatamente essa capacidade de criar, de reorganizar e o esforço para manter a qualidade do seu trabalho. Então, isso aponta algumas questões para o futuro aí que são muito relevantes e que eu acho que nós temos que aprofundar o estudo. Nós estamos agora no novo normal, e agora é assim, você deu conta desse trabalho, então continue assim. Nesse sentido, é um problema, porque há toda uma condição. Se há uma criatividade, uma renormalização do trabalho, há também todo um sofrimento em decorrência disso, por falta de equipamentos, muitas vezes por extensão da jornada de trabalho, por uma densificação do trabalho, não é? Custos para o próprio trabalhador em questão dos equipamentos, da energia elétrica, da conta da internet e a gestão do lar. Mas o que me chamou mais atenção, na verdade, é a renormalização da atividade de trabalho que esses profissionais foram capazes de fazer.
Quais são as principais, também aparece na pesquisa, e me chamou a atenção, as principais preocupações dos jornalistas que tiveram que lidar com essa nova realidade? Um pouco em função, né, da competência, da importância do seu trabalho e outras preocupações, também que estão em torno disso.
A primeira preocupação diz respeito à situação muito objetiva que está vinculada ao home office, mas também ao trabalho híbrido, a essa dupla situação de ir também às ruas, é a questão do aumento da jornada de trabalho. Mesmo aqueles que tiveram a jornada de trabalho cortada, há o quê? Uma densificação do trabalho, porque aumenta o ritmo de trabalho. Você tem que entregar o mesmo num período menor, tendo que fazer toda essa reorganização que eu já mencionei. E para aqueles que não tiveram corte de jornada, que foi a maioria, ou seja, extensão da jornada de trabalho, isso significa um estresse muito maior, quer dizer, um cansaço muito maior e também ocupar o tempo total de vida da pessoa, porque a pessoa está em casa, ela está disponível o tempo todo. Uma coisa interessante que apareceu nessa questão da gestão do trabalho foram os aplicativos, sobretudo o WhatsApp, é o mais citado, que é por meio deste aplicativo que se faz a gestão do trabalho com o restante da equipe. Muitas vezes, inclusive, com as próprias fontes. A relação também com as assessorias de comunicação, com as assessorias de imprensa. Há uma vinculação muito maior entre aquele trabalhador, aquele jornalista da redação, do veículo de comunicação, com as assessorias de imprensa, com as assessorias de comunicação, maior do que anteriormente, inclusive, porque muitos dos contatos com as fontes, e mesmo a produção da entrevista, do depoimento ou a busca da informação, com apoio desses outros trabalhadores nessas outras organizações. Então, isso aumenta o número de horas que a pessoa está conectada a esses aplicativos, à internet, para poder viabilizar o seu trabalho. Uma outra questão que também nos chamou muita atenção foram as declarações sobre, os sentimentos. Eles sentem medo, o medo de ser contaminado pela COVID-19, o medo do desemprego, o medo de contaminar as pessoas queridas da sua casa, porque a pessoa sai para trabalhar e quando volta, o medo de não conseguir clientes, né? Sobretudo para aqueles microempreendedores, que têm o MEI, não é? o freelancer que precisa trabalhar para conseguir trabalho. E trabalhar nessa situação tão adversa, trazendo todos esses problemas para o seio da sua casa e ainda fazendo a gestão dos filhos, porque 46% dos respondentes disseram que têm filhos, sobretudo as mulheres. As mulheres, você sabe que os comunicadores, a maior parte deles, somos todos mulheres, grande maioria entre esses trabalhadores. Essa situação, de fato, é preocupante. Tanto é que uma das linhas finais do nosso relatório, que nós estamos aprofundando agora, é exatamente essa questão de gênero no trabalho de afastamento social dos comunicadores.
Como é que a senhora vê a questão, a partir dessa pesquisa, essa realidade do profissional que já vinha, né? Isso nós não falamos lá na abertura, mas o nosso setor, e a gente aqui não precisa detalhar, não é sobre isso a entrevista, mas já vinha passando por uma crise, né? Quer dizer, aí vem a pandemia com esse retrato apresentado, quer dizer, que perspectiva vocês veem?
Nós começamos a análise desse relatório exatamente com essa sua fala, Roxane. O problema, a questão da pandemia, não é a pandemia e o afastamento social que instalam essas dificuldades todas. Essas dificuldades, elas são instaladas num quadro já bastante problemático para os trabalhadores da comunicação. Então, toda a desregulamentação, por exemplo, da profissão do jornalista, todos os ataques que essa profissão tem sido vítima nesses últimos anos, a desestruturação do setor, não é, com a crise das empresas, com a nova realidade das empresas de plataforma ocupando o lugar dessas empresas tradicionais de comunicação, não é? A questão da publicidade programática trazendo uma crise também para os recursos dessas empresas, para a forma dos subsídios para produzir esse trabalho. A situação pandêmica de afastamento social para esses profissionais, ela vai aprofundar uma realidade já dramática. Os índices de desemprego no setor são alarmantes. O trabalho informal nesse setor é muito grande. Então, o que se aponta para o futuro é como vamos sair dessa crise? Isso não depende do setor só da comunicação. Isso depende de uma política geral, nacional, mas também internacional, global. Mas do ponto de vista nacional, o que que nós podemos fazer? Para onde estamos indo? Então, para os comunicadores, para o setor da comunicação, primeira questão importantíssima é rever a questão de como se relacionam as empresas de plataforma com os países. Isso é uma urgência, uma regulamentação desse setor, porque não é possível que essas grandes empresas acumulem e aglutinem tantos poderes e tantos recursos, penalizando todo um setor econômico, toda uma classe de trabalhadores, no caso aí da comunicação. Então, a primeira questão, como vamos garantir que a publicidade, os recursos da publicidade não sejam concentrados apenas nas mãos dessas grandes empresas de plataforma? Segundo, como esse setor vai ser regulamentado? Eu estou falando de coisas que parecem muito acima da situação concreta do trabalhador. Então, urge que as nações tomem em suas mãos, não é, o seu destino, no sentido de que nós não podemos deixar que algumas cinco ou seis empresas mundiais com registro num espaço geográfico determinado, elas ditem políticas. Comunicação não é só mais um setor da cultura, a comunicação está em todos os lugares, em todos os trabalhos, até no trabalhador da mina, que vai recolher lá o minério que produz o celular. Tem a ver com o que o Google e o que o Facebook e outras grandes empresas estão pensando para o futuro.
Muito bem, para quem quiser os detalhes da pesquisa, nós vamos, ao publicar na íntegra, colocar o link para que as pessoas possam conhecer os detalhes deste trabalho. Eu quero agradecer à professora Roseli Fígaro, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da ECA USP, Escola de Comunicações e Artes. Muito obrigada pela conversa aqui com o nosso ouvinte, professora.
Eu que agradeço a oportunidade, Roxane. Espero que essa reflexão possa ajudar a outros trabalhadores do setor da educação e outros setores. Muito obrigada.